Jornal Câmara dos Deputados.
Regras para ocupação de terrenos de marinha geram divergência.
Plenário comenta incentivo do governo para a aviação regional.
Deputados avaliam políticas de saneamento e gestão de resíduos.
Parlamentares antecipam resultados de obras de infraestrutura.
A partir do segundo semestre de 2015, o Brasil vai receber os benefícios de grandes obras públicas. Entre elas, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, citou as hidrelétricas de Belo Monte, Giral e Santo Antônio, a construção de dezenas de BRTs, 6 metrôs e a modernização de aeroportos.
Benedita da Silva frisou que a transposição do Rio São Francisco é a obra mais emblemática, porque vai mudar as condições sociais de cerca de 12 milhões de pessoas. A transposição tem conclusão prevista para o ano que vem.
Projetos estruturantes voltados para o Médio São Francisco, na Bahia, vão permitir o desenvolvimento econômico e social da região. Valdenor Pereira, do PT, citou que a implantação do projeto de irrigação do Vale do Uiuiu está entre as prioridades.
A pavimentação asfáltica da BR-342, que liga Manga, em Minas Gerais, a Matias Cardoso, na Bahia, também é prioridade. Valdenor Pereira explicou que o asfalto vai permitir o escoamento da produção dos projetos de irrigação de Uiuiu e Jaíba, no norte de Minas.
É um equívoco a oposição alegar que o PT fez pouco nos 12 anos de governo, na opinião de Zé Geraldo do Pará. Ele citou como exemplo a situação das rodovias abertas no norte do país pelos militares e que eram intrafegáveis até o partido assumir o poder.
Zé Geraldo criticou a oposição por tentar, segundo ele, enganar o povo brasileiro com relatos que não condizem com a situação real vivida em todo o Brasil. Para ele, o governo atual lançou muitos programas que melhoraram a situação de vida dos brasileiros.
Durante a abertura do encontro de movimentos populares promovido pelo Vaticano, o Papa Francisco afirmou que terra, teto e trabalho são direitos sagrados. Ao exaltar a frase, Chico Alencar, do Pessoal Fluminense, analisou que a fala do Papa recupera princípios que buscam um mundo mais fraterno e igualitário.
Sibá Machado, do PT do Acre, divulgou o artigo publicado no jornal Folha de São Paulo sobre a importância do programa Bolsa Família. Segundo o deputado, o texto mostra que o programa foi além da distribuição de renda e acabou melhorando o acesso da população aos projetos de saneamento, habitação, saúde e educação.
Transportes.
O aumento da frota de automóveis no Brasil foi motivo de reflexão por parte de Onofre Santo Agostinho do PSD de Santa Catarina. Em 1950, de acordo com o parlamentar, o país tinha 500 mil carros, contra 45 milhões em 2014.
O aumento exponencial no número de veículos, de acordo com Onofre Santo Agostinho, afetou a mobilidade urbana, obrigando os governos a investirem na ampliação de suas vias. Por outro lado, o parlamentar pontuou que em países desenvolvidos há uma crescente queda na venda de veículos.
As obras de pavimentação da BR-158 no sudoeste do Paraná foram autorizadas pelo DENIT. Segundo Zeca Dirceu, do PT, a reconstrução da estrada vai beneficiar a população da região, que é conhecida por sua produção agrícola.
O governo federal aprovou um novo plano de outorgas para a exploração de aeroportos. A medida, segundo João Arruda, do PMDB do Paraná, vai definir regras claras para as concessões de aeroportos estaduais e municipais.
Pelo plano, os municípios deverão seguir critérios para serem beneficiados com a modernização dos aeroportos, como localização e PIB superior a R$1 bilhão. No entanto, João Arruda observou que alguns municípios paranaenses não serão contemplados e espera que o governo estadual auxilie as cidades.
Favorável à aprovação da medida provisória que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Civil Regional, Assis Carvalho, do PT do Piauí, afirmou que a iniciativa vai estimular o transporte aéreo no país, além de facilitar o acesso das comunidades isoladas.
O Plano de Aviação Regional prevê melhorias em 270 aeroportos regionais. Segundo Assis Carvalho, a iniciativa deve beneficiar especialmente a região norte, onde a população depende do transporte aéreo.
Desenvolvimento Regional.
Em dezembro, acaba o prazo de 4 anos para os municípios se adequarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada em 2010. No entanto, Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, acredita que a grande maioria das prefeituras não vai conseguir acabar com os lixões dentro do prazo exigido.
O deputado protocolou um projeto que estende o tempo de adequação da lei para 6 anos, estipulando o limite para 2016. De acordo com Inocêncio Oliveira, o governo precisa estabelecer um plano de gestão gestão, juntamente com os estados e municípios, para implantar aterros sanitários em todas as cidades.
Na opinião de Dudimar Paxiúba, do PROS Paraense, o saneamento básico e a distribuição de água potável são dois dos piores serviços oferecidos no Brasil. De acordo com o deputado, o setor é insuficiente em quase todos os municípios da nação e inexistente em várias localidades.
Dudimar Paxiúba alertou que a ausência ou deficiência da rede de tratamento de esgoto provoca o surgimento de doenças e pragas nas comunidades. O parlamentar sugeriu que o governo federal crie uma meta periódica de desenvolvimento social para tentar minimizar o problema.
Foi aprovado em primeiro turno o projeto que aumenta o crédito para o endividamento dos estados com a União. Defensor da matéria, Marcon, do PT Gaúcho, acredita que ela vai possibilitar mais investimentos em logística, por exemplo, e mais recursos para os governos estaduais.
O Tribunal de Contas do Distrito Federal, após realizar auditoria no Bolsa Universitária, concluiu que o programa está inviabilizado financeiramente. Exaúci, do PSDB, criticou o atual governo distrital por não ter dado a atenção necessária para que o projeto tivesse êxito.
Segundo ele, é inadmissível que bons projetos sejam abandonados por terem sido herdados de governos anteriores. Segundo Exaúci, a administração do atual governo resultou ainda na suspensão de fornecimento de alimentos para hospitais no Distrito Federal.
Está tramitando nas comissões permanentes da Câmara a proposta que autoriza a liberação de recursos do programa Minha Casa Minha Vida para o reassentamento de famílias que vivem em áreas de risco.
O governo mantém um cadastro de municípios sujeitos a catástrofes naturais, como deslizamento de encostas e enchentes, e somente locais incluídos na relação poderão ter acesso ao financiamento.
Saiba mais sobre o projeto na reportagem de Carla Alessandra.
Proposta que destina parte dos recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana, o Minha Casa Minha Vida, para reassentamento de pessoas que vivem em áreas de risco, está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Segundo o projeto, para ter direito a esses recursos, a pessoa deve morar nas áreas inseridas no Cadastro Nacional de Municípios, como locais onde podem ocorrer, ou já ocorreram, deslizamentos ou inundações bruscas. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O relator na comissão, o deputado Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, informou que em seu relatório o percentual foi reduzido de 20% para 10%. O deputado destacou que o programa Minha Casa Minha Vida tem de atender a toda a população e que destinar um percentual muito alto para apenas um caso pode inviabilizar a manutenção do programa.
A fixação desse percentual de 20% pode gerar empecilhos à aplicação do programa Minha Casa Minha Vida na forma com qual o programa foi criado.
A proposta que destina recursos para o reassentamento de pessoas que vivem em área de risco ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Aguarda liberação na Comissão de Constituição e Justiça projeto de Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, que cria a figura do corretor de imóveis associado. Ao pedir rapidez na tramitação, o deputado informou que a redação final da matéria já foi elaborada.
Edinho Bez fez um apelo para que o projeto, que foi debatido em várias audiências públicas, possa ser votado em breve para que o setor imobiliário seja valorizado, resgatando a dignidade do corretor de imóvel.
A proposta da lei orçamentária deve ser analisada com celeridade para que possa ser votada ainda este ano, na opinião de Cláudio Cajado, do DEM da Bahia. Ele defendeu que os líderes dos partidos e a mesa diretora da Casa realizem um esforço concentrado para que a matéria seja analisada em plenário ainda este ano.
Não há consenso a respeito da alteração nas regras para a ocupação dos terrenos de marinha, que são as terras ocupadas numa faixa de 33 metros da costa brasileira e pertencem à União.
As principais divergências são relativas a questões tributárias e também à taxa de transferência das terras de um ocupante para outro.
A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes sobre o andamento da proposta.
Deputados se dividem sobre o projeto de lei do Poder Executivo que cria novas regras para os terrenos de marinha. A matéria é analisada por comissão especial da Câmara dos Deputados, que se reuniu nesta semana para votar o relatório do deputado José Chaves, do PTB de Pernambuco. O relatório altera alguns pontos do projeto do Executivo. No entanto, a votação do texto foi mais uma vez adiada. Entre os pontos de divergência está a redução do laudêmio, taxa a ser paga ao Estado em casos de compra e venda de imóveis em terrenos de marinha. A proposta do Executivo fixa o valor do laudêmio em 5% do valor do terreno e exclui as benfeitorias do cálculo, que pelas regras de hoje estão incluídas. O relatório do deputado José Chaves reduz essa taxa para 2%. Outra polêmica é o fim da cobrança da taxa de transferência de terrenos nos regimes de ocupação, quando o morador não tem o direito sobre as terras. Favorável à proposta do governo para os terrenos de Marinha, o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, acredita que as mudanças sugeridas na comissão podem dificultar o consenso para a aprovação de uma nova lei.
O deputado José Chaves é favorável à desoneração total, ou seja, o fim das taxas incidentes em terreno de marinha. Coisa que eu não concordo, porque isso inviabiliza o projeto enviado pelo governo. E na busca de chegarmos a um entendimento, eu apresentei o pedido de vista.
O deputado José Chaves acredita que as mudanças na proposta do Executivo são necessárias para acabar com a burocracia em relação aos terrenos de marinha.
O projeto do governo avança. No meu entendimento, avança pouco. O nosso substitutivo avança e bastante. Avança para mudar não só o laudêmio, como o foro, taxa de ocupação, reconhecimento da pequena e microempresa, isenções para os municípios, estados, União, enfim, é a modernização.
A comissão vai se reunir na próxima semana para tentar discutir e votar as mudanças ao projeto original do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Relações Exteriores.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o requerimento para que representantes do Ministério de Relações Exteriores expliquem acordo firmado entre a Venezuela e o MST. Para Edil Lopes, do PMDB de Roraima, o convênio deve ser esclarecido.
Edil Lopes estranhou a assinatura do acordo, já que, segundo ele, a Venezuela não é um exemplo a ser seguido pela América Latina e possui uma política questionável. No entendimento do parlamentar, a ação demonstra uma suposta tentativa de o país vizinho implementar um novo modelo de governo no Brasil.
Ao criticar acordos firmados entre o MST e o governo da Venezuela, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, destacou que as negociações incluiriam treinamentos. Para ele, isso sinaliza uma bolivarização do Brasil.
Já o doutor Rosinha, do PT do Paraná, repudiou o comportamento de autoridades do Supremo Tribunal Federal e de parlamentares em afirmarem que o governo federal quer fazer uma revolução bolivariana no Brasil.
Doutor Rosinha não acredita que o Brasil passará por mudanças políticas nos moldes da Venezuela, pelas diferenças históricas com os demais países da América do Sul. Além disso, ele explicou que Simón Bolívar atuou na independência das antigas colônias espanholas, mas não teve influência no Brasil.
Justiça.
Alunos da Universidade Federal do Espírito Santo denunciaram um professor por manifestar opiniões racistas durante uma aula. Alessandro Molon, do PT Fluminense, repudiou a atitude do docente, que teria afirmado que preferia ser atendido por um médico branco a um profissional negro.
Segundo o deputado, já foi aberto um inquérito para apurar o caso e o professor foi afastado. Para Alessandro Molon, o fato serve de reflexão sobre a série de manifestações preconceituosas ocorridas no Brasil, inclusive contra os nordestinos, pelo resultado da eleição presidencial.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, divulgou o manifesto do Fórum Baiano de Juventude Negra, que exige a apuração dos homicídios ocorridos em Belém, no Pará, em retaliação ao assassinato de um policial. O episódio desencadeou, segundo termos do documento, o extermínio de mais de 40 pessoas, em sua maioria jovens negros.
De acordo com a Mauri Teixeira, o movimento cobra uma posição do governo federal e também a aprovação do projeto pelo fim dos autos de resistência, a desmilitarização da polícia, uma política nacional de segurança pautada na defesa da vida e o combate ao racismo.
Segurança Pública.
Na avaliação de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a medida provisória que estabelece benefícios para a carreira de delegado da Polícia Federal deveria englobar todos os policiais, não apenas os federais. Para ele, é fundamental que haja uma reestruturação da segurança pública.
Previdência.
A Câmara estuda a extensão da desoneração tributária da folha de pagamentos a todos os setores da economia.
Pelo dispositivo, as empresas podem contribuir para a Previdência com um percentual entre 1% e 2% da receita bruta, ao invés de 20% do total da folha salarial.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem detalhes sobre a medida.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou no dia 29 de outubro projeto que estende a desoneração da folha a todos os setores da economia. O benefício fiscal permite que empresas substituam a tradicional contribuição previdenciária, equivalente a 20% da folha salarial, por uma contribuição baseada em alíquotas de 1% a 2% sobre sua receita bruta. Atualmente, a legislação beneficia empresas de setores específicos, como tecnologia da informação, vestuários e calçados e, mais recentemente, construção civil e comércio varejista. O substitutivo, apresentado pela relatora deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, retira o prazo atual, estipulado em 31 de dezembro de 2014, para que as empresas procedam a essa sistemática diferenciada de recolhimento por prazo indefinido. O autor do texto original, deputado Guilherme Campos, do PSD paulista, afirmou que o projeto permite que as empresas optem pelo melhor regime de contribuição. A legislação atual não permite a escolha.
Todas as empresas têm o direito de estar escolhendo qual que é o melhor regime de contribuição, ou em cima da folha de pagamento, ou em cima do faturamento bruto, para que elas possam estar trabalhando de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais produtiva, para que possam estar gerando cada vez mais empregos e gerando cada vez mais impostos a serem pagos à União através dos seus resultados.
Projeto que estende a desoneração da folha a todos os setores da economia por prazo indefinido ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
A Câmara dos Deputados está apoiando o Novembro Azul, movimento pela prevenção do câncer de próstata. Como médico, Manato, do SD do Espírito Santo, elogiou a campanha e ressaltou a importância do exame na detecção rápida da doença.
Na última terça-feira, aconteceu em Brasília a 7ª Marcha da Cidadania pela Vida. Fátima Pelaes, do PMDB do Amapá, elogiou a iniciativa e explicou que o movimento tem como principal objetivo desestimular a prática do aborto no Brasil.
Eleições.
No entendimento de João Caldas, do SD de Alagoas, a falta de interesse do governo federal em realizar a reforma política se reflete na intenção de submeter o tema a plebiscito. O artifício, segundo o deputado, serve para protelar as discussões em torno da matéria.
As preocupações que rondam o ano de 2015, na avaliação de João Caldas, ultrapassam, no entanto, o debate em torno da reforma política. Para ele, antes de 2018, as preocupações devem ser com a economia, saúde, educação, segurança pública, entre outros setores.
Vários movimentos sociais e centrais sindicais realizaram movimento em defesa do plebiscito por uma constituinte exclusiva para a reforma política. Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, o movimento é importante para a construção do sistema político brasileiro.
As eleições deste ano revigoraram o PT. A opinião é de Fernando Ferro, de Pernambuco, que criticou a análise de alguns comentaristas políticos de que o partido estaria acabado. Para ele, a população demonstrou nas urnas que o PT é importante para a democracia.
A vitória do PMDB para o governo do Rio Grande do Sul alegrou Darcísio Perondi. De acordo com o deputado, o motivo para o fracasso do atual governo foi a qualidade da administração regional petista nos últimos 4 anos.
Além de aumentar a dívida do Estado, Darcísio Perondi informou que o governo gaúcho não investiu em logística, desmontou escolas, tentou fechar hospitais e diminuiu o quadro de policiais no interior do Estado. Para o parlamentar, a mudança do quadro político estadual vai trazer benefícios à população.
Reeleito com mais de 200 mil votos, José Guimarães, do PT, agradeceu os eleitores cearenses pelo voto de confiança. O deputado afirmou que vai continuar o trabalho em prol do desenvolvimento do Estado e melhorias para a população.
Ao ressaltar que a democracia ficou mais fortalecida com as eleições, José Guimarães ressaltou o resultado positivo do PT alcançado nesse pleito. No entanto, ele rebateu a afirmação da oposição de que o Brasil está dividido.
Afonso Rand, do PP, agradeceu os mais de 132 mil votos que fizeram dele o segundo deputado federal mais votado da legenda no Rio Grande do Sul. Ele atribuiu a votação ao trabalho realizado em 2 mandatos e prometeu dar continuidade às ações em prol da população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade, a você uma ótima noite.
Eu sou Tércia Guimarães, uma ótima noite para você também e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.